resposta encontra-se no respeito e afirmação do direito de cada país ao desenvolvimento e ao progresso social, de acordo com as suas especificidades. Encontra-se no assegurar dos direitos dos trabalhadores e dos povos, nomeadamente do povo português. Encontra-se na rejeição de imposições e constrangimentos estranhos e contrários ao interesse nacional e na perspectiva da construção de uma Europa de cooperação entre Estados soberanos e iguais em direitos, de progresso social e de paz. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar CDS-PP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado. Queria, em primeiro lugar, e nesta oportunidade em que abordamos a Presidência Portuguesa da União, reafirmar, em nome do CDS, o nosso compromisso com o projeto europeu, com a Europa da paz, com a Europa de um modelo social que é único no mundo e com a Europa da prosperidade, que é também essencial a que esse modelo social possa ser sustentável. Queria, em segundo lugar, cumprimentar o Sr. Ministro por aquilo que foi a missão política que liderou em nome da União a Moçambique. Várias vezes aqui reclamámos essa intervenção da União e o empenho do Estado português para que assim fosse e, naturalmente, neste momento, cabe reconhecer isso e, naturalmente, ver com interesse aquelas que são as prioridades que o Sr. Ministro disse aqui que estão estabelecidas a partir da visita que foi feita e saber como é que isso se poderá desenvolver em cooperação, naturalmente, com o Estado de Moçambique. Em segundo ou em terceiro lugar, a questão do contexto em que esta presidência desenvolve. Naturalmente, nós não podemos considerar que esta presidência se desenvolve nos termos em que, por exemplo, há um ano a poderíamos imaginar. O contexto é totalmente diferente, ou mesmo há 6 meses. Pensava-se há 6 meses que a presidência alemã pudesse ainda terminar num contexto de um início pós-pandémico e que a nossa já poderia ser em alguma normalidade. Não vai ser assim, nem no início, nem no fim. E, portanto, vai ser uma presidência com os mesmos condicionalismos, tem a vantagem de já ter existido a presidência alemã com esses condicionalismos. Relativamente à questão da pandemia, para nós é essencial, uma vez que a União resolveu, e bem, liderar este processo num contexto de coesão, no que concerne às vacinas, saber que esta coesão é efetiva. E, portanto, para isso, que se consiga garantir que se assegura a proporcionalidade e o fornecimento atempado a cada Estado-membro, e, por outro lado, também, que são claras as regras em que os Estados-membros adquirem vacinas de acordo com aquilo que é o programa europeu que foi definido e a forma como podem vir a adquirir unilateralmente. E, portanto, e que uma coisa não prejudica a outra. Isso é essencial também para que possa haver credibilidade e confiança neste processo. Depois, a questão do modelo social, do pilar europeu dos direitos sociais, que é, talvez, do ponto de vista programático, a maior prioridade da presidência portuguesa. Do nosso ponto de vista, é importante o desenvolvimento deste pilar, mas nunca se pode desenvolver o pilar dos direitos sociais e o pilar social da União sem o desenvolvimento e o empenho naquilo que é o crescimento económico que tem que existir na União e, portanto, a reação económica à crise. Nós só podemos, e todos queremos, lutar para que não fique ninguém para trás se andarmos para a frente. Porque se ficarmos todos no mesmo lugar, nós não fica ninguém para trás, mas a União fica exatamente na mesma. Por outro lado, também, nós temos que ter em conta que não nos basta aquilo que muitas vezes é tentação, eu diria aqui, do ponto de vista ideológico, socialista, mas também do ponto de vista programático de toda a União, que é discutir políticas distributivas sem dar a mesma atenção a políticas que permitam incentivar a produção. E, portanto, é fundamental que na reação a esta situação económica muito difícil que temos também, que a União saiba bem estabelecer as prioridades. Primeiro é preciso saber como crescemos para depois podermos ter um modelo social que seja sustentável. É nisso também que o CDS se empenhará durante este período, exprimindo a sua solidariedade ao Governo de Portugal para que a presidência portuguesa seja efetivamente um sucesso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva, do PAN, por favor.
Bom dia, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Ministro Augusto Santos Silva, no tempo que disponho, gostava de lhe fazer 5 questões. Nos próximos meses, Portugal deverá cumprir o compromisso de colocar a União Europeia no centro do combate à crise climática. E esse desígnio só será cumprido se houver uma lei europeia do clima que defina metas ambiciosas e vinculativas de neutralidade carbónica e que preveja ações para garantir o cumprimento dessas metas. E a primeira questão, Sr. Ministro, é se vai bater pela conclusão do processo legislativo nesta presidência e, mais do que isso, se vai assegurar metas mais ambiciosas do que aquelas que têm estado em cima da mesa. Mas fazer da União Europeia o farol do combate por um planeta sustentável passa também por não fechar os olhos ao acordo entre a União Europeia e o Mercosul, um acordo que dá carta branca à desflorestação ilegal e devastação da Amazónia e dos povos indígenas. O acordo UE-Mercosul está longe de atingir padrões ambientais e dos mais elementares direitos humanos, como já disseram a Alemanha, Reino Unido, França ou Itália. E sobre este assunto, qual vai ser o papel da presidência portuguesa? Deixar este acordo como está ou bater-se pela não ratificação nos termos em que está previsto? Em terceiro lugar, gostava de lhe dizer que a presidência do Conselho não é um festival de verão. Parece-nos que não se compagina com a aceitação de patrocínios para a realização dos seus eventos, muito menos da parte de uma empresa como a Navigator, o que significa levar o lobby da celulose para dentro do Conselho e dar a mão a um setor nefasto para o ambiente. E por isso pergunto-lhe porque é que o Governo assinou este contrato com a Navigator e se, em nome do compromisso com a União Europeia mais verde, está disponível para lhe pôr fim. Mas há pontos que não estão na agenda da presidência portuguesa e deveriam estar no nosso entender. Desde logo a ausência de uma estratégia europeia para a proteção dos animais, que aumente a sua proteção e que ponha fim ao transporte dos animais vivos. Isto é fundamental porque desde 2015 deixou de haver estratégia nesta matéria, algo não compaginável com os compromissos e valores da União Europeia do século XXI. Senhor Ministro, vai abrir a discussão sobre este tema na presidência portuguesa? E, por fim, uma última pergunta sobre a diretiva CBCR, um instrumento fundamental para o combate ao branqueamento de capitais e à fraude fiscal pelas grandes multinacionais. Já tem maioria no Conselho, mas foi deixada na gaveta pela presidência alemã. Senhor Ministro, vai bater-se pela conclusão deste processo legislativo? Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Tem a palavra o Senhor Deputado José Luís Ferreira, duas vezes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Portugal apresentou as prioridades para a presidência do Conselho e os verdes começam por salientar a Europa Verde para dizer que uma Europa Verde e um Pacto Ecológico Europeu nunca poderão andar de mãos dadas com a instrumentalização do ambiente, transformando em negócio e sem resolver os problemas que enfrentamos. Desde logo, é preciso romper de vez com o mercado do carbono e não procurar alargá-lo, porque não basta colocar as palavras verde e ecológico nos objetivos. Sem uma mudança de políticas, no máximo que teremos é uma Europa mais esverdeada, mas nunca uma Europa verde. Por outro lado, exigem-se políticas orientadas para a soberania alimentar e para a produção local e não para apoios a culturas superintensivas, um crime, aliás, ambiental e com sérios impactos sociais. Ainda a semana passada, o PS e a direita rejeitaram a proposta dos verdes para colocar um fim nos subsídios às culturas superintensivas como é o olival. Sr. Ministro, Portugal também tem como prioridade uma Europa social e aí impõe-se a defesa de valores fundamentais como a democracia, o combate à discriminação, à pobreza e a discursos de ódio, garantindo que ninguém fica para trás. Precisamos de ações concretas, de dar a mão às micro, pequenas e médias empresas e aos setores mais afetados pela crise e de reforçar também as funções sociais do Estado. O pilar social não pode ser mais um pregão e as respostas devem ser aplicadas à medida das necessidades dos países. E nada adianta o lema tempo de agir. Se esta presidência for de continuidade, não vai trazer soluções para os problemas. E por isso perguntamos qual é o esforço do Governo na mudança que se impõe para colocar na agenda soluções para o nosso futuro coletivo, até que ponto está o Governo disposto a defender o interesse nacional e quais as soluções de ruptura com que podemos contar. Por fim, Sr. Ministro, gostaria de saber se durante esta presidência o Governo português está disponível para dar o exemplo e um sinal de mudança ao assinar o Tratado de Proibição das Armas Nucleares e levar, aliás, outros países também a fazê-lo, tendo em conta que o Tratado entrou em vigor a 22 de janeiro último. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Sr. Deputado André Ventura de Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a Europa fez um investimento nunca antes visto em vacinação. E foi provavelmente o bloco que no mundo mais fez em termos de vacinação. O último contrato, por exemplo, foi de 336 milhões de euros e não está a ser cumprido. Pergunto-lhe o que é que vamos fazer para garantir que aqueles com quem contratámos, com quem pagámos investigação, desenvolvimento e distribuição, cumpram escrupulosamente aquilo que se comprometeram com os cidadãos europeus. Este não é tanto o momento de olhar para aqueles que querem vir para a Europa. É o momento de olhar para os europeus. É o momento de salvar os milhões de europeus que neste momento veem os seus negócios encerrados, veem as suas famílias destruídas e veem os seus rendimentos diminuídos. Europa, primeiro, deveria ser um modelo que a presidência portuguesa poderia propor para salvar aquela mesma União que neste momento está em risco de colapso numa das maiores crises desde a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos têm um novo presidente, que já fez várias intervenções com o mesmo tom de paternalismo a que os democratas americanos nos habituaram. O paternalismo de que vão guiar o mundo rumo à salvação climática e rumo ao desenvolvimento sustentável. Cabe-nos a nós, europeus, dizer que nem da China, nem dos Estados Unidos não aceitamos lições de moral, nem aceitamos lições sobre modelos de desenvolvimento. Por fim, Sr. Ministro, confronto-o porque são palavras suas. Disse que a União Europeia iria trabalhar nesta altura para um acordo quadro relativo a Moçambique. E pergunto-lhe o que é que vamos fazer para combater o terrorismo numa região que diz tanto a Portugal. Finalmente, disse o Sr. Ministro há poucos dias, a imagem de Portugal está prejudicada por um empolamento de dois lapsos. Esses lapsos são o currículo do Procurador Europeu José Guerra. E se o Sr. Ministro, vou terminar, senhor. E se o Sr. Ministro reconhece que este caso está a prejudicar a imagem de Portugal na Europa, então pergunto-lhe, vai ou não ter o Governo coragem de afastar este Procurador e de nomear um novo Procurador, conforme vários deputados europeus têm solicitado? Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados, eu ouvi o Sr. Primeiro-Ministro há dias, no início da presidência do Conselho da União Europeia, dizer que queria passar das proclamações para a ação prática no que toca ao pilar social. Muito bem, estamos plenamente de acordo. Pergunto-lhe agora, Sr. Ministro, se fará o mesmo quanto ao pilar do reforço da autonomia estratégica e da resiliência da Europa com respeito pelos valores comunitários. Pois já sei que me dirão que a defesa dos direitos humanos é muito importante. Mas onde é que está a tal prática em vez da tal proclamação? Nas muitas páginas do programa da Presidência do Conselho Europeu, por Portugal, só fala do regime comunista chinês uma vez. E não é para manifestar preocupação, mas sim para exultar com o acordo de investimento e com o acordo de indicações geográficas com a China. Portanto, o que é que a presidência portuguesa irá fazer para cumprir a prioridade assumida de reduzir a dependência externa da União Europeia em relação a bens e tecnologias críticas? O que irá fazer para impedir empresas subsidiadas pelo regime chinês de competirem com vantagens injustas em relação às cadeias de valor europeias? O que irá a presidência fazer, concretamente, em relação ao regime chinês que oprime cada vez mais os cidadãos de Hong Kong e continua a perseguir os uigures? E se tivesse mais que um minuto e meio, também falaria do que se passa na Hungria, ou em Moçambique, ou na Índia, ou na Bielorrússia. Talvez seja ingenuidade da minha parte, mas quero ter fé que Portugal irá proteger e promover os valores essenciais da Europa, proteger os direitos humanos e as liberdades. Sr. Ministro, já aqui acusou o Governo português e a União Europeia uma vez de ser fofinha com ditadores. Eu gostava que a sua resposta me convencesse que estava enganado.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, para o encerramento, queria só informar a Câmara que já temos quórum para quaisquer votações. Tem a palavra o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, agradeço todas as questões colocadas. E começo por salientar o elevadíssimo consenso que se verifica nesta Câmara em redor das prioridades da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. E quero agradecer em nome do Governo esse consenso. É um consenso muito importante, de natureza pluripartidária, é um consenso nacional que em muito reforça as posições e os interesses de Portugal na União Europeia. Poderia subscrever, da primeira à última linha, as duas intervenções feitas pelas senhoras deputadas do Partido Socialista, a intervenção do seu deputado Rui Rio, e também que poderia subscrever o acordo geral que deram às prioridades as senhoras deputadas e senhores deputados que falaram em nome, designadamente, do Bloco de Esquerda e do CDS. Esta clareza na definição nacional de quais são as nossas prioridades de quais são os nossos objetivos e de quais são as nossas estratégias enquanto responsáveis pela presidência rotativa.